Porque quando muitos discípulos abandonaram o Senhor, quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele veio dar vida ao mundo, era um pão partido para todos os homens, mas alguns se escandalizaram e não quiseram fazer parte desse comer e beber na presença de Deus. Então, o Senhor, voltando-se para os discípulos, disse, quereis vós retirar-vos também? E Pedro, que não, nós vemos que Pedro só errou, muitas coisas ele errou, mas essa ele acertou. Ele disse, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós nos alimentamos do Senhor Jesus, das palavras de vida que Ele tem para nós. Palavras de vida eterna. Ele nos trouxe vida, dando sua vida na cruz do Calvário. E ao ressuscitar, aqui em João 20, nós temos o relato do apóstolo João. O apóstolo João registrou coisas que nenhum dos outros evangelhos registrou. O capítulo 20, vamos ler no comecinho, desde o começo do capítulo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Esse último versículo revela algo que estava no coração de Deus, dentro do propósito de Deus, de forma maravilhosa. Jesus nos diz aqui, para que Maria anunciasse aos discípulos, dizendo: dize-lhes que subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui o Senhor está dizendo que nós somos uma família. Dize aos meus irmãos, dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, cada semana se reúne a família do Senhor. Certamente que é pouco. Certamente que precisamos viver muito mais do que nos reunimos. Certamente que devemos expressar muito mais do que se expressa na reunião. A reunião é realmente, assim, a expressão e o desejo que o amor de Cristo coloca em nossos corações para estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor juntos. Não é bom que aqueles que conhecem o Senhor estejam isolados na sua casa, estejam afastados, mas reunidos cada semana, pelo menos uma vez na semana, estando juntos, celebrando ao Senhor e partindo pão e tomando o cálice do Senhor, até que Ele venha. Amém? Até que o Senhor venha. Aqui também em 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos aqui Paulo falando da volta do Senhor: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quem é pedreiro aqui sabe como é que é fazer uma casa com as mãos. Quem é construtor sabe disso. Mas aqui há uma casa que o Senhor fez. Não foi feito pela mão de ninguém deste mundo. Foi feito pela mão do Senhor. Uma casa eterna nos céus. E aqui diz também que se a nossa casa terrestre, você tem uma casa terrestre, não é bem aquela casa lá onde você tem banheiros, salas e compartimentos, enfim, escritório e tudo. É esta casa aqui onde habita o Espírito Santo. O nosso corpo é a casa do Senhor, é a habitação do Espírito Santo. A igreja toda, o lugar da habitação do Senhor não é esse lugar, esse ambiente onde nós estamos reunidos. A habitação do Senhor é nos nossos corações. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. Há uma versão que diz assim: o templo do Deus vivente. Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para preparar esse templo glorioso para a habitação do Senhor. A igreja habita em Cristo e Cristo habita na igreja. O Senhor disse: permanecei em mim e eu assim como eu permaneço em vós, permanecei em mim e eu em vós. O Senhor habita em nós e nós habitamos no Senhor. Amém? O Senhor é a nossa habitação e nós somos a habitação do Senhor. Nós não somos deste mundo, nós somos de cima, nós somos do céu, porque recebemos a natureza do Senhor. Havia no plano de Deus um tabernáculo, no seu conselho eterno, uma casa maravilhosa, que não era uma casa de tábuas, de tijolos, de concreto, de ouro, enfim. Era uma casa feita de pessoas que foram alvos da grande misericórdia de Deus naquela cruz do Calvário. Na cruz, o Senhor atraiu para Ele povos de todas as línguas e nações, tribos, enfim, toda sorte de pessoas, negro, branco, amarelo, enfim, todas as raças. E o Senhor congregou em Cristo Jesus todos aqueles que creram e fez deles um corpo. Glória ao Senhor por essa obra maravilhosa da cruz. A cruz de Cristo trouxe essa conciliação pela reconciliação no seu sangue. Graças a Deus. Então nós vemos aqui que um tabernáculo, agora nós estamos nesse tabernáculo ainda, essa casa de carne, osso e sangue, que cada dia olhamos no espelho e queremos nos livrar rapidinho dessa coisa que envelhece todos os dias e que as irmãs têm grande pavor de olhar e ver aqueles risquinhos que vão aparecendo na face, vão correndo colocar, como é que é aquele negócio? É o Botox. Para ver se dá um jeito nesse tabernáculo que vai se desfazendo com o tempo, até chegar a uma situação que é irremediável. Quando se olha no espelho, já não é mais um franguinho, é um peru, né? Que não tem jeito mais. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos preparou um novo corpo. Aleluia! O Senhor operou uma eterna redenção. Isso é maravilha, né? A gente tem umas vaidades, né? Eu não tenho medo de ficar velho, mas velho vai se tornando cada vez mais chato, né? Então é pedir misericórdia ao Senhor que volte breve, antes da gente ficar velho, né? Que o Senhor volte logo e nos socorra, porque estamos, diz a Bíblia, que Paulo estava dizendo... Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Às vezes, as irmãs têm mais pavor de ficar velha do que de morrer. Mas nós temos que ter um amor pelo Senhor, um amor para aquilo que é do céu. Nossos pensamentos, nossos sentimentos têm que estar voltados para aquilo que é a nossa herança. Então nós vamos caminhar gemendo nesse tabernáculo, porque desejamos ser revestido da nossa habitação, que é do céu, né? Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Aqui, irmãos, nem sempre o que está vestido mesmo. Muitas pessoas têm uma vestimenta e aparece que realmente tem grande pudor, realmente tem uma grande moral pelas suas vestes, mas às vezes interiormente estão nus, estão sem vestimenta espiritual, estão com uma vestimenta natural, muito bem vestido, Talvez não apareça nem seu tornozelo, de tão vestido que está. Às vezes veste uma veste talar bem, mas às vezes não tem vestes espirituais para enfrentar o dia do Senhor, o dia da sua vinda, que será uma luz, como diz Paulo, uma luz inacessível, uma luz que penetra todas as coisas e vê tanto profundo como oculto, vê o interior do coração do homem, revela todas as coisas. E aí, no dia do Senhor, ele vai ver que estava nu e não estava vestido. A Bíblia diz que nós, aqui em Romanos, capítulo 13, verso 12, 13 e 14. Romanos 13, 12, 13 e 14. A noite é passada e o dia é chegado. Irmãos, para todos os irmãos que têm esperança da gloriosa vinda do Senhor e da sua herança incorruptível, imarcessível, guardada nos céus para nós, aqueles irmãos que têm esperança, eles sabem de que o tempo em que nós estamos vivendo, o mundo, a esfera em que estamos vivendo, é uma noite muito longa. Estamos atravessando uma noite muito escura e nós precisamos muito da luz do Senhor. Precisamos da luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Precisamos da luz do Espírito Santo. Um irmão contava uma experiência que alguém adentrou numa floresta e ele precisava atravessar por aquela floresta. Existia duas maneiras dele atravessar aquela floresta. Uma era tomando uma bússola para não se perder no caminho. Outra maneira era ter um guia do seu lado que conhecesse a floresta e levasse ele a atravessar a floresta sem se perder. Aquele irmão comparou a bússola como a palavra do Senhor. Ela nos direciona, ela nos mostra a direção que devemos tomar, mas nós precisamos também de um guia. O guia é o Espírito Santo. Ele conhece o caminho, ele conhece toda a verdade, ele nos mostra o que há de vir. Ele, nesse mundo de trevas, foi dado a nós por Deus. Deus prometeu que aquele que cresce nele receberia o Espírito Santo. Irmão, porque é muito difícil nós atravessarmos essa escuridão que tem nesse mundo. Porque desde a queda de Adão, toda maldição caiu sobre esse mundo. As trevas foram se avolumando. E vai chegar o auge da manifestação dessas trevas, em que o nosso adversário vai declaradamente fazer guerra contra Cristo. O homem da iniquidade vai se levantar para afrontar ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse espírito do anticristo, ele opera neste mundo. O espírito do anticristo tem uma oferta para as pessoas. Essa oferta, nós vemos aqui, Lucas, capítulo 4. Nós partimos o pão cada dia na mesa do Senhor, cada semana. Poderíamos partir cada dia para nos lembrarmos que nós não somos deste mundo. Para nós estarmos olhando para o Senhor e olhando uns para os outros e resolvendo nossos problemas de divisões, resolvendo nossos problemas de diferenças, porque se o Senhor nos surpreender e nós estivermos devendo algum acerto, nós estaremos com uma situação não muito boa diante do Senhor. É necessário estarmos em paz. É necessário nós termos uma vida irrepreensível. É necessário nós estarmos inculpáveis no dia de Cristo. Inculpáveis. Se o marido está devendo para a esposa, até que eu pergunto, estou devendo alguma coisa? Não? Nem cincão? Amém. Se o marido está devendo para a esposa devendo para o marido. Irmãos, eu vou dizer aos maridos, não devam para a esposa. O Senhor Jesus disse, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um mandamento muito difícil de se cumprir, ou talvez impossível, mas a graça de Deus nos dá condições. Eu estava lendo eu vi um mandamento em Colossenses que é o mais difícil mandamento para os maridos. Para mim, esse é o mais difícil. Quando eu olho para Dionísia, impossível eu cumprir esse mandamento. Que diz assim, vós maridos, não vos irriteis contra suas esposas. Rapaz, é impossível não se irritar. Quando a esposa fala alguma coisa, sobe o sangue, né? As unhas vêm para fora. Puxa, eu pensei que era um cordeiro, mas eu sou um tigre. A unha começa a crescer, né? Porque você sabe, a unha dos animais ferozes são escondidas, né? E aí eu começo a ver, meu Deus, Senhor, me dê graça, eu quero cumprir aquele versículo. E olha que vou fazer 30 anos de casado já. Irmã, esse aí, mandamento não é fácil, não. Está lá em Colossenses. Mas eu não quero dever nada para minha esposa, que no dia de Cristo eu possa receber meu galardão. De ter realmente amado, suportado, suprido, guardado a vida espiritual dela. Guarde a vida espiritual da tua esposa, homem de Deus. Você é o supridor da vida espiritual da tua esposa. Ela é o vaso mais fraco. Supra a vida da tua esposa. Não pense que ela é forte só porque de vez em quando ela te dá uns petelecos. Não é, ela não é forte. Ela é fraca. Ela te dá uns petelecos porque você é forte para suportar, mas ela não suporta um peteleco teu. Não vai querer dar nela. Cristo em nós é a esperança. Aleluia. Maridos, tem uma saída. Cristo em nós, esperança da glória. Amém? É Cristo. Olha, Cristo pode cumprir esse mandamento em mim. Às vezes esse fruto ainda, não encontrei, não está em mim esse fruto permanente ainda. Às vezes eu fico 5 anos, eu consegui, o fruto está permanecendo. Dali a pouco... me irritei. Poxa, 5 anos eu consegui essa graça. Agora, deu tudo errado. Irmãos, dia após dia, dependa do Senhor. Marido, você está buscando suprimento no Senhor? Você está buscando suprimento para a tua casa, para os teus filhos? Busque. Uma orientadora alemã, perguntaram para essa orientadora, dizendo, escuta, como eu devo educar meus filhos? Ela disse, eu tenho 3 maneiras para você ensinar teus filhos, educar teus filhos. Ah, eu quero saber. Pegou o caderno, preparou o número 1, número 2, número 3. Pá. Lá vai o número 1. Pelo exemplo. Ah, tá bom, que maravilha. E o número 2? Pelo exemplo. Ah, e o número 3 deve ser diferente. Número 3, pelo exemplo. Filho, vai orar todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Que eu vou ver o jornal. Fica lá no teu quarto, sossegado lá. Tanto que tem filhos que escolhem o castigo de ler a Bíblia. Onde já se viu isso? Castigo de ler a Bíblia. O filho não tem que ler Bíblia por castigo, tem que ler Bíblia por prazer, porque ele ama a palavra do Senhor. Tem pai que impõe o castigo assim, né? Você quer a vara? Você quer ficar lá no quartinho escuro ou você quer ler a Bíblia? Aí o filho, bom, mostrar que eu sou obediente, eu vou ler a Bíblia, mamãe. Então fica lendo a Bíblia como castigo. Irmão, ler a Bíblia como castigo não é a bênção de Deus. Tem que ler a Bíblia por amor. O filho tem que ver o seu pai tendo um profundo amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. E o filho querer. Por que que meu pai é tão apegado a essa Bíblia? Tem alguma coisa boa, maravilhosa dentro dela? Meu pai não larga dela? Claro, existe o perigo de você, de repente, casar com a tua Bíblia e deixar a tua esposa de lado. Casa com a tua Bíblia. Você tem que ter o tempo, a disciplina do tempo. Levanta cedo, 6 horas, leia a Bíblia. De manhã que se busca o maná escondido. Povo de Israel tinha que sair ao campo no deserto antes que o sol levantasse e buscar o seu alimento. Esta é uma chave para todos aqueles irmãos que querem crescer na palavra do Senhor. Levanta bem cedo, vai ler a Bíblia, porque 8 horas você não suporta mais ler a Bíblia. Telefone para todo lado, gente querendo falar. Levante cedo, antes de todos se levantarem. Foi assim que Jesus nos ensinou com o seu exemplo. Antes que o sol levantasse, o Senhor Jesus já estava em pé, ou melhor dizendo, quem sabe ajoelhado, porque estava orando pela manhã. Devemos ter exemplo de vida. Mas eu estava mostrando aqui qual é a oferta do Espírito do Anticristo. Aqui. Veja. Capítulo 4 de Lucas. Verso 5. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O espírito do anticristo está ofertando este mundo, a glória deste mundo. Mas o Senhor tem nos trazido a glória do seu reino. Vamos tomar um posicionamento de buscar a face do Senhor, né? Trazer as riquezas de Cristo para o nosso lar. Vamos procurar ser equilibrados em todas as coisas. Viver uma vida corporizada, corporativa, cooperando uns com os outros. Meu irmão contou uma experiência que, quando os irmãos estavam lá se matando para carregar alguns armários, alguma coisa, ele estava lendo a Bíblia. Naquele momento, e deixando seus irmãos lá, o Espírito Santo falou com ele: olha, deixa de ler a Bíblia agora e vai ajudar teus irmãos a carregar aquele armário. Nós não podemos ler tanto a Bíblia e sermos estéreis nas coisas práticas. Temos que ser práticos. Práticos com a palavra do Senhor. Ser guiado pelo Espírito Santo. Realizando a vontade de Deus. A hora que nós precisamos estar todos orando. A igreja toda está orando. E você está querendo fazer outra coisa? Nós precisamos viver uma vida corporativa. Se toda a igreja está orando, por que que eu vou estar jogando futebol? Toda a igreja está orando, por que que eu vou estar em outro lugar? Toda a igreja está reunida, por que que estou em outro lugar? Então, vou voltar aqui. Romanos 13, verso 11. E isto digo conhecendo o tempo. Paulo conhecia o tempo. Você conhece o tempo hoje? Você está vivendo? Conheça o tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. O tempo é mau, diz a Bíblia. Tempo mau. Paulo conhecia que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui em 2 Coríntios nós vimos que, se não formos achados nus, aí o último versículo que nós lemos, de Romanos 13, é que nós devemos nos revestir de Cristo, para não sermos encontrados nus. A vestimenta natural pode estar muito bem, mas a espiritual pode não estar muito bem. O Senhor recomendou: compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Vestido branco para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio para que vejas. Essa foi a recomendação do Senhor. Vamos voltar a 2 Coríntios 5, verso 4. Continuando. aquela leitura. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Como que o mortal é absorvido? Como que esse corpo mortal vai chegar ao seu fim? Como ele vai ser completamente transformado pela vida? Quando a vida absorver-nos, este é o propósito de Deus. Não que a vida nos absorva só naquele dia, mas que essa vida do Senhor Jesus nos absorva de tal monta que nós, mesmo antes da volta do Senhor, soframos uma transformação. Conforme diz 2 Coríntios 3, uma transformação de glória em glória pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a partir de que nós conhecemos a Jesus Cristo, Cristo é a nossa vida. Nós precisamos ser absorvidos por Ele. Nós não podemos esperar que no dia do Senhor ocorra o milagre da transformação num abrir e fechar de olhos. Sim, ali vai haver uma transformação. Mas para você alcançar a glória de Cristo, não é por aquela transformação. É por esta dia a dia, quando você enfrenta as situações difíceis, quando você enfrenta a situação lá no teu lar, quando você enfrenta os problemas na família, é ali que o Senhor está querendo que você seja absorvido pela vida dEle. Ser transformado. É ali, sendo fiel, o jovem, a criança, já desde criança, aprendendo a arrumar sua cama, colocar seus sapatos no lugar certo, tendo uma disciplina, comece. É ali que a moça deixa de ser preguiçosa, se ela quer o reino de Deus, deixa de ser preguiçosa, se interessa em fazer as coisas da casa, se interessa em arrumar as coisas, ajudar sua mãe. Olha, às vezes eu vejo mães se matando de trabalhar e filhas dormindo. Tem que aprender a ser absorvido pela vida do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, durante aquele período da sua infância até chegar próximo dos 30 anos, eu creio que o Senhor seguiu um curso da vida normal, como Deus estabeleceu para que o homem fosse. Nós não vamos ver o Senhor vagando, com preguiças, com distrações. Ele foi um verdadeiro homem. É necessário ser absorvido pela vida hoje. A vida do Senhor. A vida do Senhor tem poder. Às vezes, tem meninos que nem sequer preparam sua xícara de café, nem o seu Nescau. A mãe faz tudo. Até passa margarina no seu pão. Ele tem que aprender a passar certinho a margarina no pão. Não jogar margarina fora, nem demasiadamente. Tem que aprender. Cada coisa, né? Estamos falando agora isso aí? Mas são coisas da casa, irmão. Da vida do Senhor, lá dentro da tua casa. Às vezes o filho fica tão mimado que mesmo depois de casado ele dá problema para a mãe. Mãe, faltou pastor aqui, ele faz dívida, não tem disciplina, porque todas as contas que ele fazia em casa, a mãe pagava. E daí quando casa, está endividado, fica ligando para a mãe para emprestar dinheiro. Assumia todas as culpas do menino. Nós precisamos aprender com Cristo, né? Continuemos aqui. Você quer ser absorvido pela vida do Senhor? Comece agora. Mulher, seja absorvida pela vida do Senhor. Marido, seja absorvido pela vida do Senhor. Filhos, sejam absorvidos pela vida do Senhor. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Veja, irmão, esse versículo é muito importante. Você quer ser agradável ao Senhor, quer presente, quer ausente? O Senhor partiu deste mundo e nos deixou aqui, e nós devemos ser agradáveis ao Senhor, mesmo na sua ausência. Nós seremos avaliados na nossa fidelidade na sua ausência, no tempo da sua ausência. O Senhor não está presente em corpo pessoal. Enviou seu Espírito que está conosco. Mas nós temos que ser agradáveis ao Senhor na ausência. Sabe por quê? Verso 10 aí da 2 Coríntios capítulo 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmão, aqui está. Por isso que eu falei, marido, não deva nada à esposa. Esposa, não deva nada ao marido. Não deva nada para os filhos. Filhos, não devo nada para os seus pais. Porque aqui diz que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E nós precisamos estar absorvidos pela vida do Senhor e nos preparando para a volta do Senhor. De que maneira? No convívio diário. Nós não somos cristãos só aqui na reunião. Não queiramos ser santos de reunião. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não é o que diz a palavra? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É proceder como o Senhor quer que nós procedamos. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nós temos problemas aqui, Nós temos problemas aqui. Por quê? Porque nosso problema é conhecer cada um segundo a carne. Quando nós tentamos conhecer cada um segundo a carne, nós temos problemas. Paulo diz aqui, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. O nosso problema é a carne. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui nós podemos contemplar a obra de Cristo realmente consumada, porque somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É nessa nova vida que eu devo viver. É na vida divina, na vida do Senhor Jesus. Esta vida, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova vida. Este é o novo homem. E nele nós temos graça para podermos nos relacionar uns com os outros. Mas segundo a carne, nós só temos problemas. Tanto é que, segundo a carne, as pessoas ficam procurando a igreja certa, né? Segundo a carne. E nunca vão encontrar a igreja certa. Existem muitas divisões porque tem pessoas que saem de um lugar e vão montar a igreja certa. Então eles montam a igreja certa, né? Porque eles andam segundo a carne. Eles conhecem os irmãos segundo a carne. E aí nós temos problemas. O irmão Billy Graham, depois de trazer uma pregação maravilhosa, como ele sempre fez, né? Ele ganhou muitas vidas para o Senhor, foi um lançador de redes e pegou muito peixe para o Senhor. Terminando a sua pregação, uma irmã veio e falou: irmão, qual é a igreja certa para mim frequentar? Primeiro que essa pergunta, ela é muito complicada, porque qual é a igreja? Bom, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Bom, só tem uma. Mas ela perguntou: bom, no meio de tantas aí facções, divisões que existem, qual é a melhor que eu devo ir? Ele falou: bom, irmã, se eu descobrir, eu falo para a irmã. Só que tem o seguinte: se eu e a irmã entrarmos lá dentro, ela já vai se tornar a pior de todas. Porque, irmãos, o problema está conosco, não está com a igreja. O problema está com nossos olhos e com a nossa forma de conhecer os irmãos. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Cristo é um corpo celestial, múltiplo, de muitos membros. Você vê assim? Está conseguindo ver assim ou não vê mais assim? Está feio o negócio? O Senhor Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou de cima, morrereis em vossos pecados. Aqui diz também, continuando: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você é embaixador por parte de Cristo? Amém? Amém. Você tem o ministério da reconciliação? Amém. Sim, porque está escrito aqui. Nós temos que trabalhar muito pela reconciliação. reconciliar os homens com Deus, reconciliar os irmãos com os irmãos, reconciliar marido com a esposa com o marido, reconciliar os filhos com os pais, pais com os filhos. Enfim, é o ministério da reconciliação que Deus nos deu. Existem quatro questões, grandes questões no livro de Colossenses. Uma das grandes questões é a reconciliação. Reconciliação. Hoje é importante a reconciliação. Tenha um coração quebrantado para a reconciliação. Porque é muito difícil hoje a reconciliação. Existe um ataque de Satanás contra a reconciliação. Existem muitos divórcios nesse mundo, porque não permite que o espírito da reconciliação entre nesses corações. Há crentes que têm problema de reconciliação. Há muitos crentes que, cuja alternativa é divórcio. O Senhor não deixou essa alternativa. O Senhor deixou a alternativa da sua vida. A vida do Senhor amolece nossos corações. Temos um coração de carne, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Você tem o ministério da reconciliação. Mas quem tem o ministério da reconciliação, irmão, precisa morrer primeiro. É muito difícil que quando... Vamos considerar que eu e Dionísio estamos numa grande indisposição. Se nós não vermos pelo Espírito Santo que nós temos o ministério da reconciliação e que o ministério da reconciliação exige morte, nós não chegaremos à reconciliação. Chegaremos, seu Darcy? Sem morte? Não. Sem morte não se chega à reconciliação. É por isso que Cristo, para reconciliar nós com Deus, morreu na cruz. Amém? Amém. Os irmãos acreditam que Cristo morreu na cruz mesmo?
Amém.
Ah, glória a Deus! Os irmãos creem que Cristo morreu na cruz do Calvário?
Amém.
Oh, maravilha! Tem que falar um amém mesmo com fé. É isso mesmo. Já vamos ler aqui, ó. Deus, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, rogamos-vos, a metade do versículo 20 para frente, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aqui, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós fomos também colocados naquela cruz para nos reconciliar com Deus. Um irmão deu uma ilustração maravilhosa. Ele disse que na cruz, com uma mão, Cristo pegou a mão de Deus. Com a sua outra mão, ele pegou a nossa mão. E uniu essas mãos, a de Deus com a nossa. Reconciliou-nos com Deus. Agora nós temos o ministério da reconciliação. Temos que pegar as mãos das pessoas e fazer unir com as mãos do Senhor. Temos que pegar a mão de um irmão e fazer unir a mão do outro irmão. Reconciliar. Ter o ministério da reconciliação. Almas precisam ser salvas, mas vão precisar do ministério, do teu ministério de reconciliação. Você precisa levar a mensagem da reconciliação para eles. Hoje aqui tomamos o cálice e o pão, porque nós temos sido reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo. Temos sido formado um corpo por meio do corpo do Senhor Jesus. Eu quero perguntar, há algum irmão que necessita de reconciliação com seu irmão? Procure agora mesmo reconciliar-se com teu irmão. Segundo a Bíblia, vai enquanto ele estiver no caminho. Reconcilia. Reconcilie. Nós vamos orar pelo cálice, pelo pão. Mas você vai reconciliar primeiro. Vamos ter um momento de reconciliação. Se você precisa reconciliar com Deus, reconcilia com Deus. Se você precisa reconciliar com teu irmão, reconcilia com teu irmão. Filho, se precisa reconciliar com teu pai, reconcilia com teu pai. Pai, se precisa reconciliar com teu filho, reconcilia com teu filho. Enfim, todas as pessoas envolvidas, você precisa reconciliar. Nós temos que ver os irmãos segundo Cristo vê. Você precisa de reconciliação. Encare essa situação hoje ou terá que encarar no tribunal de Cristo? Qual será que nós vamos optar? Né? Vamos reconciliar. Amém? Há necessidade de reconciliação? Reconcilia. Eu quero dizer para os irmãos que se essa palavra não fosse necessária, o Senhor não teria falado. Se o Senhor trouxe a luz, é porque há necessidade de reconciliação. Você tem que se reconciliar com teu irmão. Abaixe tua cabeça, ore. E se você quer procurar alguém para orar junto, e que você está indisposto, e que precisa ir lá, dizer, irmão, eu te amo, e eu quero te conhecer, não mais segundo a carne. Vamos ter um momento para isso? Comece a orar, então. Reconciliação. Que o Senhor nos livre da dureza do nosso coração. Vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para conhecer os irmãos, não mais segundo a carne. Qualquer indisposição, irmão, renda ao Senhor. Renda ao Senhor.